baseado em uma história real.
Animada pra estreia, amiga?
Nossa, quase não me aguento de tanta ansiedade.
Vai ser protagonista! Ai, mas tá muito nojenta essa mulher mesmo.
Daqui a pouco só quero que falem com o meu assessor antes de me dirigir a palavra. Você vai me ver, né?
Claro! Eu não perderia por nada nesse mundo. Você acredita que eu só devo ter ido umas duas vezes ao teatro?
Mulher, mas por que isso? Teve uma vez que você me disse que adorava teatro.
E tem teatro na periferia, Tereza? Ainda mais onde eu moro, que só tem igreja e boate. Eu adoro teatro porque, sei lá como, eu fiz amizade com um monte de ator na minha vida. Eles me contam as coisas que fazem e eu fico lá, só imaginando, né?
Ah, você só faz amizade com o ator porque os dois sempre se atraem.
É, deve ser. Ai, deixa eu atender essa bosta logo. Reclamação, Luísa, boa noite.
Eita, chegou pra mim também. Reclamação, Tereza, boa noite.
E a sua namorada? Tá empolgada com essa estreia?
Ah, mais ou menos.
Não gostei desse tom.
Ela acha tudo isso uma grande bobagem. Que essa coisa de teatro, dança, é tudo uma perda de tempo pra nossa gente. Que nem todo mundo vai ter a sorte da Thaís Araújo. Ser preta e conseguir viver de atuação.
Que escrota! Antes da Thaís Araújo tiveram várias outras e depois dela vai ter também. Não deixa sua namorada te puxar pra baixo não, mulher. O que você tá fazendo é incrível. Eu nem vi ainda e já acho maravilhoso.
Valeu, amiga. O curso que eu tô fazendo é de graça. Aliás, a companhia é voltada pra comunidade. Por que você não tenta entrar?
Tenho tempo pra isso não, Tereza. Ai, cacete. Reclamação, Luísa, boa noite.
Sempre que vem uma ligação pra você, tem uma pra mim logo depois. Reclamação, Tereza, boa noite.
Eu tentei entrar nessa companhia 2 anos atrás. Na época, eu não fazia faculdade e a operação que eu atendi era perto de onde fica a companhia. Mas os horários não batiam. Aí eu desisti. E agora com a faculdade eu não vou ter tempo mesmo.
Nem no fim de semana?
Não com a minha escala, né? Ninguém vai querer trocar de horário comigo toda semana. Aí eu tô na correria a semana toda, né? Eu mereço um descanso no domingo.
Por que você tinha que morar tão longe também?
As molas que dão pra gente, não vou morar sozinha nem tão cedo. O jeito é morar com os meus pais, até o milagre divino me tirar desse perrengue infernal. Porque cada dia que passa, eu duvido mais que vai acontecer.
Ei, que isso? Vamos sair dessa vibe negativa.
Eu tô tentando, amiga. Mas tudo parece ser tão sem sentido às vezes. Tipo essa faculdade, eu nem sei por que eu tô fazendo essa bosta mais. Até parece que eu vou ter algum futuro trabalhando com TV e cinema. Minha avó sempre diz que isso é profissão de rico. E errada não tá. Na minha sala só tem 2 pessoas iguais a mim. E eu acho que no fundo a gente sabe que a gente só tá fazendo isso pra... sei lá o que mais.
Não deixa sua família te puxar pra baixo, mulher. Você mesma disse que antes da Thaís Araújo tiveram várias outras e depois dela vai ter também. Até parece que não se ouve. Você quer ser uma preta de sucesso igual ela, não quer?
Sei lá. Acho que eu só queria conseguir conquistar as minhas coisas sem precisar de um monte de gente me ajudando. Imagina, 25 anos na cara com o papai pagando as coisas pra mim?
Ai, Luísa, ninguém conquista nada sozinho. E que bom que você tem seu pai pra te ajudar. A maioria das pessoas não tem isso. Eu, por exemplo, nem pai tenho. E aposto que nem todo mundo da sua família teve esse privilégio.
É.
Então pronto. A gente tem que agradecer a ajuda que recebe, não lamentar. Bom, já deu nossa hora.
Ai, finalmente acabou esse dia infinito.
Você tem aula hoje?
Hoje não. Os professores avisaram que vão faltar. E eu vou direto pra casa descansar.
Eu vou pro meu ensaio. A gente tá ensaiando todos os dias pra ficar incrível na estreia.
Isso aí. Eu não vou sair lá de onde o Judas perdeu as botas pra ver peça capenga, não. E não esquece de trazer 2 ingressos. São 2. Eu vou levar um amigo meu.
Sua namorada não vai?
Ah, ela mora em outro estado, né, amiga? E também trabalha no final de semana. Nossos encontros são contadinhos.
Porque é todo castigo pra pobre em pouco.
É, desse jeito mesmo.
Até amanhã, amiga.
Até amanhã, amiga.
Vai com cuidado.
Ah, você também.
Naquela noite, Luísa estava decidida. Voltaria para casa no luxo. Por isso, precisou caçar na bolsa e nos bolsos da calça qualquer moeda ou nota que pudesse inteirar o valor da passagem do ônibus mais caro e confortável até a sua casa. A empresa lhe concedia vale transporte, mas apenas o dinheiro contado de ida e volta no ônibus mais barato e distante de onde morava. Dessa vez, porém, ela queria pegar um ônibus que, apesar de mais caro, a deixaria apenas 10 minutos de caminhada até sua casa, e não a meia hora que ela levava usualmente. Havia uma pequena fila de espera para o ônibus e ela teria o prazer de conquistar um assento. Foi nesse meio tempo de espera que a viu chegar. A moça que via sempre que podia pegar aquele ônibus. Ela puxava da perna direita e o braço direito era atrofiado. Um dos lados do seu rosto estava paralisado também, sinais de quem sofreu um derrame ou algo do tipo. Sua pele era mais escura que a de Luísa. Vestia shorts curtos demais para aquela época do ano, e um abadá do carnaval retrasado que não cobria nem o seu umbigo, e dava para perceber que fora rasgado em algum momento. Não usava nada nos pés, que estavam mais sujos que o resto do seu corpo e machucados, com algumas unhas faltando. Tinha cílios fartos, mas assimétricos e caídos. O aplique nos cabelos estava ceboso, com falhas grosseiras no couro cabeludo. Ela chegou pedindo dinheiro ou comida às pessoas da fila, qualquer ajuda que fosse. De onde Luísa estava, ela percebeu que a moça tinha muita dificuldade em falar, e por ter alguma ideia de como eram as condições das mulheres que viviam naquela região, só de imaginar que poderia ter causado a situação daquela mulher, fazia Luísa sentir um terrível aperto no peito. Conforme a moça vinha se aproximando, Luísa viu cicatrizes profundas no corpo dela. O aperto aumentou. Quantas histórias carregava aquela mulher que agora colecionava respostas negativas e olhares de repulsa, mas sempre partia para a próxima pessoa, fazendo o mesmo pedido como se a rejeição não a afetasse. Os olhos de Luísa marejaram, mas ela respirou fundo e balançou a cabeça bruscamente. Não era de pena que aquela mulher precisava. Era de compaixão, empatia, força. Alguém que lhe desse esperança.
Eu não tenho nada.
Ninguém lhe deu nada. Nem um centavo. Nem uma migalha. Sequer pediram desculpas por não poderem contribuir. Apenas um seco não. Isso quando não se fingiam de surdos e ignoravam como se ela fosse invisível. A vontade de Luísa era gritar com aquelas pessoas e exigir que elas tivessem um mínimo de humanidade. Uma pessoa estava ali. Com uma história, sentimentos, sonhos, frustrações e que talvez tivesse uma família que a rejeitou apenas por ter a ousadia de ser quem ela era. Mas Luísa sabia que seria uma batalha perdida. Não se pode obrigar as pessoas a ter compaixão. A pedinte então se aproximou dela. Sua voz era baixa e o olhar servil de quem passou o dia inteiro implorando e mesmo cansada continuaria o fazendo até conseguir algo que valha. Em sua mão recolhida havia apenas duas moedas que não serviam nem para comprar um lanche em um bar meia-boca. A primeira ação de Luísa foi olhar nos olhos da jovem e sorrir. A pedinte sorriu de volta, um pouco incerta.
Qual o seu nome?
É... Dandara.
Que nome lindo, Dandara. Nome de mulher forte.
Obrigada, moça. E qual é o seu?
Luísa.
Bonito nome também. Eu quase escolhi esse nome pra mim.
Ficaria lindo. Escuta, eu não tenho muita coisa. Mas acho que pode te adiantar de alguma forma.
Ai, tem certeza, moça? Tem 10 reais aqui.
Relaxa, mano. Tá tudo certo, você precisa mais.
Ai, mas muito, muito obrigada, moça.
Pode me chamar de Luísa.
Deus te abençoe, Luísa.
A você também, Dandara.
Aquela conversa foi observada por olhares julgadores o tempo inteiro. Mas Luísa fez questão de ignorar a todos. Dandara partiu sem pedir dinheiro para as outras pessoas que formaram a fila atrás de Luísa. Apesar de suas dificuldades físicas, ela conseguiu atravessar a rua e seguiu caminhando até virar a esquina e sumir nas vistas de Luísa, que a acompanhou atentamente, divagando tão profundamente sobre a vida daquela moça que naquele instante acabou esquecendo dos seus próprios problemas e frustrações. Torcia apenas para que aquela moça não virasse estatística e que de alguma forma conquistasse a dignidade que tanto merecia. Luísa contou o dinheiro que restou em sua mão. Não tinha mais o suficiente para entrar naquele ônibus e teria que andar 1 quilômetro até o ponto final do que pegava costumeiramente e torcer para não ir apertada na lotação. Mas pela primeira vez na vida, ela faria isso sem sentir o peso do mundo nas costas. Estava tudo bem. Ia ficar tudo bem.
Quando uma mulher negra se movimenta, toda uma estrutura da sociedade se movimenta com ela. Angela Davis. Você acabou de ouvir o conto Cotidiano, roteiro, Sara Lopes. Luísa, Sara Lopes. Teresa, Isabela Cardoso. Narrador, Fernando Fernandes. Dandara, Isa Gonçalves. Uma produção, O Bardo.